entrevista.
Vossa Excelência, data máxima vênia, não adentrou as entranhas meritórias, doutrinárias e jurisprudenciais acopladas na inicial, que caracterizam e alinamente o dano sofrido. Você entendeu alguma coisa? Eu também não. Mas está aí um exemplo típico de juridiquês que deixa a justiça mais longe do cidadão. E uma pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça revelou que a linguagem jurídica foi identificada como barreira por 41% dos cidadãos. Vamos conversar sobre este assunto com Juliana Kolbe, que é advogada especializada em direito de família. Juliana, bom dia para você.
Bom dia, como vai?
Estamos bem, Juliana. Olha só, esse juridiquês afeta, claro, o cidadão, mas ele incomoda também quem está dentro do judiciário, como advogado, juízes. Tem esse movimento de incômodo com essa linguagem empolada que afasta o cidadão da justiça?
Com certeza, a linguagem, que é muito formal em demasia, né? Já usando um termo diferente, ela é muito formalizada, assim, formal, ela acaba afastando, sim, a sociedade da própria justiça. E muitas vezes a gente acaba, eu, né, aqui na minha prática, acabo enviando às vezes um documento para o cliente, e eu tenho uma cliente que ela sempre fala, não vou nem ler, me explica o que é. Então eu acabo fazendo um resumo, digamos assim, né, traduzindo para ela essa linguagem justamente para aproximar, porque de fato afasta. Esses dias mesmo acabei pegando uma decisão judicial aqui, tinha um termo que eu mesma nunca tinha ouvido na minha prática jurídica, eu tive que procurar o que era. Então, com certeza faça. Eu não sinto tanta dificuldade, sabe, Adriano? No dia a dia ali, até porque algumas palavras são mais comuns para quem está na área. Mas, eventualmente, acaba tendo alguma dificuldade, com certeza, para o cidadão comum, é pior ainda, né?
Por exemplo, na sua área, Juliana, direito de família, tem muitas situações cotidianas, né, do dia a dia do cidadão, e tem as decisões judiciais, tem os termos, né? Você poderia citar exemplos aí de como uma linguagem mais simples poderia ajudar o cidadão a ter acesso à justiça, em especial na área do direito de família?
Sim, ele acaba tendo mais facilidade para compreender o direito dele, quando você explica com uma linguagem mais simples para ele. Eu percebo, pelo menos aqui em quem eu atendo, que eles acabam tendo uma compreensão melhor do que está acontecendo. Muitas vezes eles chegam aqui entendendo que o direito deles é de uma forma, e quando você esclarece para eles, explica os termos, eles acabam entendendo que não é bem aquilo, né? Até a questão mesmo de, mas o judiciário não nos auxilia, o judiciário não está em defesa do meu problema, como é que ele não está vendo isso? Muitas vezes é porque a pessoa não entende esses termos, né? Então eu acabo tentando traduzir isso para o cliente, conheço outros colegas que fazem a mesma coisa, e isso acaba fazendo com que ele compreenda melhor o que está acontecendo, por que que ele tem ou não determinado direito, como que vai funcionar o processo dele.
É interessante, né, esse tipo de abordagem, esse tipo de mudança, né, acho que mentalidade, né, Juliana? Parece que ainda existe no judiciário ainda uma mentalidade de que é preciso usar uma linguagem talvez mais rebuscada, mais difícil, para manter aquele afastamento. A pessoa fala, não, para manter o respeito. Você acha que ainda tem esse tipo de cabeça entre muitos juízes, muitas pessoas que militam na área do direito, na área da justiça?
Com certeza tem. Inclusive a própria tradição de chamar os membros ali do judiciário, os próprios advogados de doutor, né? Eu vou te confessar que no meu dia a dia acabo chamando, mas não me apresento dessa forma. Entendo que isso também afasta o cidadão da justiça. A função do advogado é aproximar esse cidadão do direito dele, né? Infelizmente a gente ainda tem juízes muito mais velhos, eu diria, pessoas mais de uma certa idade, que eles têm uma dificuldade maior. Tem mudado, isso tem melhorado, mas ainda passos lentos, né? A gente tem um Pacto Nacional do Judiciário aí pela linguagem mais simples, que é o incentivo de uma linguagem clara e acessível. Muitas vezes eu vejo colegas recém-formados que às vezes não tiveram oportunidade de fazer um estágio num escritório de advocacia, e eles terem dificuldade de ler decisões por conta dessa resistência que algumas pessoas têm ali na prática. Na área de família, que é a minha área, eu não sinto tanto essa dificuldade. Percebo ali que tem uma tentativa, pelo menos aqui na minha cidade, aqui no estado em que eu atuo, de tentar facilitar um pouco a linguagem ali. Mas, em geral, é devagar, é lento o processo, sabe?
É, realmente aí é um trabalho aí, né, aos poucos, né, que há essa mudança de mentalidade. Estamos conversando... Exato, é verdade. Nós estamos conversando com Juliana Kolbe, que é advogada na área de direito de família. O assunto é essa questão aí da linguagem diferenciada, né, fora talvez do dia a dia do cidadão, chamada aí muitas vezes de juridiquês, que afasta, segundo as pesquisas, o cidadão da justiça. Eu estou vendo aqui que no mês que vem, Juliana, em Belo Horizonte, vai ter um congresso de direito das famílias e sucessões, e esse assunto da linguagem mais simples na justiça vai ser um dos temas em discussão nesse congresso?
Com certeza, vai ser um dos temas. A gente vai ter vários advogados e doutrinadores ali, referência na área do direito das famílias, e que usam a linguagem mais simples para tentar aproximar o cidadão do direito mesmo, né? É um congresso muito importante, assim, para quem é da área, né? É um congresso que vai fazer toda a diferença aí na mentalidade dos advogados que vão estar participando. Ele vai ter até um concurso de crônicas e poesias, que eu acho que também é uma forma de você aproximar o próprio advogado dessa linguagem mais do dia a dia, né? Porque crônica é uma questão do dia a dia, ela tem que ser acessível, senão ele não consegue sentir a emoção que ela vai traduzir, né? A poesia também. Então, acredito que vai ser bem interessante. A gente ainda não tem a programação, pelo menos eu olhei esse tempo atrás, ela estava assim, está num geral ainda, mas se for como foi no ano passado, no ano retrasado, né? Eram outros temas, mas são sempre pessoas de muita qualidade que vão lá palestrar. Eu acredito que vai ser um sucesso.
Juliana, pelo que você tem observado, mais uma pergunta aqui sobre inteligência artificial, né? Temos aí os programas de inteligência artificial, tem ficado cada vez mais populares, e a inteligência artificial pode ser uma ajuda, né, para simplificar a linguagem, principalmente aí nas peças jurídicas, né, nas decisões judiciais, nas sentenças, na maneira como o advogado coloca uma situação aí pro juiz, explica pro cidadão. O pessoal daí do direito tem usado a inteligência artificial para simplificar as peças jurídicas?
Olha, o que eu tenho observado é que o pessoal tem utilizado a IA mais para organizar o seu trabalho, não necessariamente no sentido de simplificação. Eu, muitas vezes, quando vou escrever um trecho, acho que ele ficou muito entroncado, peço auxílio da IA para, de repente, deixar com mais fluidez o texto. Às vezes, o que a gente está pensando não é o que a gente consegue traduzir no papel, é mais difícil, né, Adriano? Mas acredito que a IA é uma ferramenta para isso, mas ela tem que ser usada com cautela, porque já aconteceu de ouvir petições aqui que a gente consegue ver que foi a IA que fez. Ela acaba usando, às vezes, algum texto. Se você falar para ela que você está fazendo alguma coisa jurídica, ela muitas vezes acaba trazendo alguma expressão ali, alguma palavra mais rebuscada. E daí, então, tem que tomar cuidado e sempre fazer revisão, né? Tem que fazer revisão, porque a IA está escrevendo que nem sempre ela escreve exatamente o que precisa ser falado.
É verdade. Realmente a revisão humana é insubstituível, pelo menos por enquanto. Juliana Kolbe, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Parabéns aí por atuar aí numa área que ainda é difícil, né? Que é simplificar a linguagem jurídica, tornar mais horizontal a justiça para o cidadão. Como você disse, é um trabalho de formiga, tem que remar muito, mas é um caminho. Muito obrigado, hein? Um abraço.
Mas a gente vai chegar lá. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Um bom dia, uma excelente semana para todos.